formas para que a gente possa definir quando que essas crianças e adolescentes podem ou não acessar essas plataformas. Então, como eu disse, países como a Austrália, por exemplo, proibiram que menores de 15 anos tenham acesso às redes sociais. A gente aqui no Brasil conseguiu um avanço no sentido do não uso do celular na escola, né, durante o período escolar. Então, são algumas medidas aí que ajudam um pouco a tirar as pessoas, né, principalmente jovens e adolescentes, desse cenário de vício.
Conversei com a professora Carolina Frazon Terra, da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre como o design e a lógica das plataformas digitais podem influenciar comportamentos considerados viciantes, o papel dos criadores de conteúdo nesse processo e os limites de responsabilização das big techs diante de casos envolvendo redes sociais.
Onze e 14. Voltamos em instantes.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. O Dr. Bruno tem uma preocupação de ser do tamanho do seu paciente. E qual que é o tamanho do seu paciente? Um paciente que vai ser atendido por ele, um paciente que ele vai ligar para saber como é que ele está. Como é que esse paciente está reagindo ao implante? Dr. Bruno tem essa preocupação de continuar ainda tratando caso a caso. Tem uma profissionais que auxiliam, mas tudo passa para mão dele. Essa é uma preocupação, principalmente, além de manter a qualidade, que isso já é um padrão, mas de se aproximar dos pacientes profissionalmente.
Isso mesmo, Heraldo. A gente tem uma equipe muito, muito qualificada, realmente, companheiros, né? Eu faço questão realmente de estar ali, de saber cada situação, o que acontece. Eu estou todos os dias na clínica, isso é muito importante. Então, tudo que acontece, né, a gente está diretamente ligado, faz questão de ver cada situação de cada paciente, como que está, para realmente a gente não cair no lugar comum, né, daquilo que a gente ouve muito. Os pacientes começam a fazer um tratamento, não sabe quem vai ser, como que vai ser. Então, todos os planejamentos, tudo que acontece, todo o contato que a gente tem, eu estou o tempo todo, e com uma equipe, Heraldo, eu tenho que realmente frisar isso. Nós somos abençoados realmente aqui em Jundiaí por uma equipe muito comprometida com essa preocupação, que é o que está, né, ali no DNA do Oral Sim, que é que o nosso carinho, ele realmente constrói sorriso, e só com essa preocupação, com esse contato direto, que isso é possível.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Espaço das Universidades, os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação do Campus Sorocaba da UFSCar, o professor Marcos Francisco Martins lançou recentemente o livro Gramsci, Antropologia e Educação. A obra é resultado da tese apresentada pelo docente no processo para assumir o posto de professor titular na UFSCar e sintetiza cerca de 30 anos de pesquisa sobre o italiano Antonio Gramsci, um dos mais influentes pensadores do século XX.
Embora eu seja graduado em filosofia, desde o final da graduação eu me dedico à reflexão filosófica do fenômeno educativo. Então, formado em filosofia, eu me dediquei de fato à filosofia da educação. E sempre próximo, não é, estudando, pesquisando o legado de Antônio Gramsci. Eu estudo e pesquiso o referido autor desde quando eu estava formulando meu projeto de mestrado em 1997. Eu fiz o mestrado em 98 e 99. E desde a formulação do projeto eu já estudo e pesquiso o legado de Gramsci. E foi baseado nele que eu desenvolvi o meu doutorado, cuja tese eu defendi em 2004. Então, sobre Gramsci, eu tenho feito algumas publicações e articulado iniciativas acadêmico-científicas, né? Como, por exemplo, disciplinas na graduação e pós-graduação, cursos de extensão, debates em grupos de pesquisa, entre outras atividades. Como, por exemplo, eu integro o Conselho Nacional da International Gramsci Society Brasil, a IGS Brasil, desde 2022.
O livro analisa aspectos centrais do pensamento gramsciano a partir de sua concepção de ser humano, sociedade e educação, e apresenta uma introdução ao legado político-pedagógico de Gramsci, com base em sua concepção sobre antropologia e o processo pedagógico.
Se a educação é entendida como processo de formação humana necessária, porque o ser humano não nasce pronto, completo, completamente acabado, né? Ele precisa ser formado. E esse processo de formação é o que chamamos de educação. Se educação é processo de formação humana, nós precisamos saber o que é o ser humano. E quem nos dá essa resposta é a antropologia. Porque é ela que nos informa quem é o ser humano, quais são os seus limites e possibilidades no processo de constituição como humano. Então o livro apresenta uma síntese dessa concepção gramsciana de ser humano, né? E para o Gramsci, o ser humano é um ser de relações. Eu defendo no livro que essa perspectiva antropológica gramsciana informa a concepção que Gramsci tem de educação, que para ele é a atualização do ser humano à sua época. Isso, obviamente, reverbera na proposta escolar que o Gramsci formulou, que é a escola unitária, uma proposta educativa para a escola básica. E no livro eu trato, em especial, dessa proposta de escola, né? Então, o livro compõe, né, a partir da concepção antropológica, acreditando que a concepção antropológica de Gramsci, ela informa a sua proposta educativa para a escola básica, a escola unitária. Eu, em particular, entro no detalhamento dos princípios, finalidades, conteúdo, método, avaliação e gestão dessa proposta educativa de Gramsci, chamada escola unitária.
O objetivo da obra é fornecer subsídios para análise de estudantes, pesquisadores e profissionais que atuam nos campos da educação, do ensino e dos movimentos sociais, além de pessoas envolvidas em práticas educativas desenvolvidas em organizações e instituições.
Ele objetiva não apenas ser um material bibliográfico para os cursos de licenciatura, curso de graduação, né? Mas também um material que poderá ser producente às disciplinas de pós-graduação no campo da educação sobre Gramsci. E disciplinas de graduação e de pós-graduação que se colocam como finalidade conhecer um pouco daquilo que o Gramsci pensou sobre o que é o ser humano e o que é a educação. Mas eu devo confessar que a expectativa que me motivou a produzir esse livro é de que ele possa, de algum modo, contribuir com o avanço do conhecimento sobre a antropologia filosófica gramsciana, e há pouco sobre isso publicado no Brasil e fora dele, sobre essa dimensão do legado gramsciano. E de outro modo, a gente sabe que há muita produção nacional e estrangeira disponível sobre a educação em Gramsci. Mas não muitas delas detalham as diferentes dimensões da proposta de ensino básico que o Gramsci formulou à escola unitária. Isto é, não é tão fácil se encontrar um detalhamento em relação à escola unitária sobre os princípios, finalidades, conteúdo, método, avaliação e gestão dessa proposta educativa escolar que o Gramsci formulou. E no livro há isso, né? O último capítulo ele trata especificamente em subitens, cada uma dessas seis dimensões. Então, espero que o livro tenha um impacto na área, contribuindo com o avanço do conhecimento no campo da antropologia filosófica gramsciana e mesmo no campo da educação e do ensino à luz de Gramsci.
O livro Gramsci, Antropologia e Educação, do professor Marcos Francisco Martins, docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação do campus Sorocaba da UFSCar, está disponível gratuitamente em formato digital no site da editora Navegando. Com informações da CCS, Daniel Monteiro, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Onze e 25 na cidade.
Janaína corta todo dia às 4:30 e já na hora de pra cama.
Vamos aos destaques aqui da nossa edição desta quinta-feira. A repórter Vanessa Fontanella fala dos dados do emprego no Brasil.
Supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida.
O Brasil fechou o mês de junho com saldo positivo de 145.161 vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo superou a expectativa de mercado, que apontava para um resultado de até 136 mil vagas formais criadas no país. No comparativo com junho de 2025, o número representa uma queda de 10,4%. O saldo é o pior desde 2020, quando, em decorrência da pandemia da Covid-19, o Brasil registrou uma perda de mais de 23 mil postos de trabalho.
O destaque do Murilo Zara: a febre maculosa mata 18 pessoas no estado de São Paulo neste ano.
Febre alta, dor de cabeça intensa, cansaço e dores no corpo. Sintomas comuns a muitas viroses do dia a dia, mas que também podem ser os primeiros sinais da febre maculosa. A doença infecto-contagiosa, causada por uma bactéria, não tem vacina e acendeu o sinal de alerta no estado de São Paulo. Os números da Secretaria Estadual de Saúde acendem um alerta crítico sobre a gravidade da doença. Dos 19 casos confirmados este ano no estado de São Paulo, 18 pacientes morreram. Uma taxa de letalidade alarmante, de quase 95%, que escancara como a infecção pode evoluir rapidamente se não for tratada nos primeiros dias. Os dados mostram que, embora a doença seja considerada de baixa ocorrência, se comparada à dengue, por exemplo, a letalidade da febre maculosa é devastadora.
O destaque aqui é da educação. O estudante cearense, que está no segundo ano do ensino médio, conquistou a medalha na Olimpíada Internacional de Economia, Moisés Mororó.
O estudante Arthur Alencar Spuri, de 16 anos, conquistou medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Economia, realizada em julho na China. Aluno do segundo ano do ensino médio em Fortaleza, ele alcançou 199.469 pontos, a maior nota da competição, e foi reconhecido como vencedor geral. Natural de São Paulo, Arthur vive no Ceará desde 2017 e começou a se interessar pelas Olimpíadas após participar de uma competição de matemática. Arthur compartilhou um pouco de como foi a preparação para a prova.
O meu processo de preparação ao longo desse tempo foi bem contínuo. Houveram momentos em que eu estava mais focado, outros momentos que eu estava estudando para outras coisas, mas nos momentos que eu estava focado estudando para a economia, eu diria que uma média de 5 horas por dia estudando uma boa estimativa. A minha preparação envolveu principalmente estudar para provas antigas, então o que eu fazia é, eu pegava uma prova, resolvia, como um simulado mesmo, e depois eu corrigia com o solucionário, via que eu tinha feito corretamente, que eu errava, e o que eu errava por não saber a matéria, eu pegava e estudava aquilo e aprendia até ser capaz de resolver aquela questão.
O estudante explica que a competição se divide basicamente em duas etapas principais de avaliação: uma prova teórica com questões objetivas e dissertativas e uma prova prática. O jovem já sonha alto, com planos que, além de seguir carreira no mercado da economia, também incluem estudar a área fora do país.
Meus planos para os estudos, eu pretendo, meu sonho é estudar engenharia no MIT, então eu pretendo aplicar para fora do país. Eu acho que para minha futura carreira, eu pretendo trabalhar no mercado financeiro, mais especificamente na área de quant trading. Eu acho que isso, assim, a área específica pode mudar, mas eu acho que provavelmente nessa linha mesmo.
Antes de ir à China, Arthur havia conquistado uma medalha de prata na Olimpíada Internacional de Física, realizada em Bucaramanga, na Colômbia. O Brasil encerrou a disputa com 3 medalhas de ouro nas provas individuais.
Sensacional, né? Sem palavras. Parabéns aí ao garoto. Mais um destaque aqui, o Frederico Gomes fala das inscrições para a Olimpíada de Matemática.
Estudantes medalhistas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP de 2025, podem se inscrever até sexta para participar de um intercâmbio na China. O edital prevê 26 vagas e as inscrições são feitas por formulário eletrônico. Para participar, é necessário ter recebido medalha na OBMEP do ano passado, ter pelo menos 16 anos até 28 de novembro, ter estudado em escola pública em 2025 e participar, neste ano, do Programa de Iniciação Científica Júnior ou do Programa Mentores da UBMEP, com frequência satisfatória. O edital é organizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os estudantes selecionados terão todas as despesas relacionadas à viagem custeadas: passagens de ida e volta para a China, hospedagem, alimentação, seguro viagem e deslocamentos internos. O INPA também vai cobrir as taxas de emissão de passaporte e obtenção de visto e o traslado até a cidade do Rio de Janeiro, onde a viagem vai começar. O intercâmbio vai acontecer entre 30 de novembro e 13 de dezembro, com atividades acadêmicas, científicas e culturais na província de Zhejiang. O processo de seleção envolve análise da documentação, avaliação do histórico em Olimpíadas Científicas e entrevistas. As vagas serão distribuídas entre as 5 regiões do país. Aqui no Sudeste, 6 estudantes serão selecionados. O resultado final será divulgado até 4 de setembro. Mais informações no site gov.br/MCTI.
Daqui a pouquinho, o Marilane Rigg traz aqui exatamente o que é um tarifaço, né? Já que a turma quer fazer tanto carnaval em cima do tarifaço, né? Ele vai trazer motivos aqui para esse pessoal fazer o barulho aí. Daqui a pouquinho, um boletim do Delta Análise de Cidades com Marilane Henrique. Tem a reflexão econômica também. Mas agora, 11h32, o Gustavo Radaelli traz: exercícios físicos ao longo da vida reduzem o risco de depressão na velhice. Um estudo com mais de 15 mil pessoas de 50 anos ou mais mostra que a prática regular de atividade protege a saúde mental, mesmo quando realizada abaixo da frequência recomendada. Vamos ouvir.
Estudo que observou mais de 15 mil pessoas no período de 12 anos constata que exercícios ao longo da vida reduzem chances de depressão durante a velhice. Foram analisadas o cotidiano de norte-americanos e ingleses de mais de 50 anos, que demonstraram que somente um dia de atividade por semana já é o suficiente para reduzir a possibilidade do transtorno em 13%. A pesquisa realizada pelos projetos HRS e ELSA também conta com André Everneck, integrante do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, que explica mais sobre o assunto.
Primeiro que a atividade física ela está associada à prevenção tanto de doenças físicas, né, doenças crônicas, quanto de transtornos mentais. Mas também, principalmente, acontece que existe às vezes uma desconexão muito grande da saúde física e da saúde mental, mas elas são uma só, né? Elas são dentro da mesma pessoa e elas precisam ser integradas, né? E a atividade física pode, e uma coisa muito comum é entre pessoas que têm transtornos mentais, eles possuem maior risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como por exemplo doenças cardiovasculares. E a atividade física é um fator muito importante para essas pessoas, por exemplo, para principalmente proteger a saúde física de pessoas com transtornos mentais, além de ser um importante fator, um tratamento coadjuvante ao tratamento principal, que também pode auxiliar na redução da sintomatologia dessas pessoas.
No geral, exercícios estão associados à prevenção e tratamento de doenças crônicas e transtornos mentais, tanto ao curto quanto ao longo prazo.
O exercício ele é muito associado à prevenção de doenças crônicas, mas também ao tratamento de doenças crônicas e de transtornos mentais também. O que nós encontramos no nosso estudo foi que nós investigamos, né, se a prática de atividade física no longo prazo, ao longo de 12 anos, ele estaria associado a um menor risco para o desenvolvimento de sintomas depressivos. Então, nós encontramos que praticar atividade física ao longo desses 12 anos, ele reduz de uma forma muito significativa o risco do desenvolvimento de sintomas depressivos. E nós encontramos que mesmo assim, valores, né? Uma prática abaixo da recomendada pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, de menos duas vezes por semana de atividades moderadas, já foi associado a uma redução de 13% em uma corte, que nós analisamos dois conjuntos de dados, um conjunto de dados entre ingleses e um conjunto de dados de americanos, e nós encontramos que uma das cortes a redução foi de 12% e na outra de 13% do risco do desenvolvimento de sintomas depressivos. Então existe uma relação a longo prazo entre praticar atividade física consistentemente a longo prazo e uma redução no risco de sintomas depressivos.
Para a prevenção de doenças, a OMS recomenda atividades físicas pelo menos duas vezes pela semana de qualquer modalidade, o que também se constata no estudo realizado.
Hoje as recomendações da Organização Mundial de Saúde são de praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa por semana, e principalmente entre pessoas idosas também de incluir, né, atividades de equilíbrio e atividades também de força muscular. E o que nós encontramos foi que para sintomas depressivos, por exemplo, mas só que até na própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela prega bastante que praticar alguma atividade física é melhor do que nada. E, de fato, vários estudos vêm encontrando que mesmo doses, né, para uma prática de atividade física abaixo da recomendada já é muito benéfica para diversos desfechos de saúde. E o que nós encontramos foi exatamente isso também, que praticar pelo menos duas vezes por semana de atividade física moderada vigorosa ou um dia por semana de atividade física vigorosa já foi um fator muito importante para a prevenção do desenvolvimento de sintomas depressivos. E isso é muito importante para essa faixa etária, principalmente porque, de fato, assim, a prevalência de transtornos depressivos vem aumentando nessa faixa etária. É uma faixa etária que já é mais exposta, então está mais exposta a diversos outros fatores que podem levar aos transtornos depressivos, por exemplo, uma maior percepção de solidão.
Conversamos com André Werneck, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública, sobre como a atividade física reduz chance de depressão na velhice.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Olá, professor Luciano Nakabashi. O tema de hoje é o imposto fiscal do país, é isso?
Oi, Sandra, tudo bem? Quando a gente olha esse imposto fiscal de cerca de 4,5% do PIB, ou 150 bilhões no segundo trimestre de 2026, isso é um aumento de gasto bastante relevante do setor público e ajuda a entender o cenário atual de juros altos com inflação alta.
Como assim, professor? Explique melhor.
Então, o governo, de fato, já vem estimulando a economia há bastante tempo, pelo fiscal, aumento de gastos. E esse imposto fiscal agora, que aumentou ainda mais, está relacionado às eleições. Então, o governo vai lá e gasta mais para melhorar a situação econômica, no curto prazo, e aumentar a probabilidade de reeleição. Isso acontece não só no Brasil, mas em outros países. Então, por isso que tem uma série de regras para tentar controlar os gastos do governo, em períodos anteriores às eleições. Mas o governo sempre, né, encontra uma forma ali para burlar as regras. Então, isso ajuda a entender essa situação, né? O governo vai lá, gasta, aumenta a demanda. No momento que o desemprego é baixo, a capacidade ociosa é baixa nas empresas, de capital, de capacidade produtiva, e esse aumento dos gastos acaba afetando principalmente a inflação e menos o produto. O produto está crescendo, em torno de 2,5% do PIB, mas as custas de um gasto bastante elevado. Isso, de fato, deixa a economia lá a pleno vapor, crescendo o máximo que ela pode, mas com juros altos e esse processo inflacionário que não cede, né? A inflação está bem acima do centro da meta. Quando a gente pega ali 12 meses...
Professor Nakabashi, quais as consequências desse processo, hein?
Quando a gente olha as consequências, a gente já tem um déficit público bastante elevado, quando a gente inclui os juros, pagamento de juros, está em cerca de 8% do PIB, que é um gasto extremamente alto. Pagamento de juros tem sido bastante alto. Esse déficit nominal de 8% é o tanto que o governo gasta mais do que ele arrecada, incluindo juros, pagamento de juros, e esses 8% de déficit é quase que o pagamento, praticamente o pagamento de juros. E quando o juros está alto e mantém alto por muito tempo, isso acaba afetando essa dinâmica da dívida do governo, né? Porque o déficit está muito alto, em partes porque o pagamento dos juros é muito alto. E você tem uma questão mais estrutural, que é a questão, por exemplo, da Previdência, que é a tendência de aumentar cada vez mais o gasto previdenciário, pressionar ainda mais as contas do governo.
E as contas do governo sem controle, que consequências podem trazer?
Quando você olha para frente, essa situação é muito ruim, né? Acaba jogando dúvidas em relação à capacidade de pagamento do governo, porque você tem uma dinâmica crescente da dívida decorrente desse déficit muito elevado. E aí isso pode causar, e causa em certos momentos, instabilidade no mercado financeiro, porque acaba gerando essa dúvida, né? E por um lado, você tem uma dinâmica da dívida que está bastante ruim, com inflação acima do centro da meta, e um juros muito alto que também não só prejudica as contas do governo, mas a situação financeira de várias empresas que precisam de financiamento para fazer investimento, para capital de giro. E tem empresas que já estão endividadas e que acabam passando por uma situação mais complicada, né? Com juros mais altos. Aumenta o risco também de insolvência dessas empresas, porque ela já tem uma dívida alta, o juros está alto, e aí o serviço da dívida dela também às vezes pode acabar ficando insustentável.
Professor, o que seria uma saída, uma solução talvez?
É o governo, de fato, controlar os gastos, isso, né, vários analistas vêm dizendo há muito tempo, controlar os gastos do governo para permitir o Banco Central abaixar os juros e você ter uma dinâmica melhor da dívida pública e também da economia como um todo, porque esse aumento de gasto, apesar de ter um efeito positivo no curto prazo, ao longo do tempo acaba sendo muito ruim. Então, o Brasil, ele tem desperdiçado uma possibilidade de crescer de forma mais sustentável a taxas mais elevadas no médio e longo prazo, decorrente desse tipo de política de aumento de gasto, que acaba, né, gerando problemas quando você olha em horizontes maiores, né, de tempo.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Higg.
O tarifaço do Trump é o segundo e acerta de novo em Jundiaí. Tarifas de importações impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Só para lembrar, o PIB de Jundiaí deve chegar esse ano aos 80 bilhões de reais. Aí por perto, entre 78 e 80 e pouco por cento. O total de exportações de Jundiaí fica em torno de 2,7 ou 2,8 bilhões de dólares. Isso historicamente, nos últimos anos. Repetindo, 2,7, 2,8 bilhões de dólares. É um número importante. Agora vamos a uma avaliação nossa. Arredondando, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos é 1,75 avos do PIB. Pega o PIB e divide por 75, dá o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Se o tarifaço reduzir as exportações para metade, isso afeta 1 sobre 140 do PIB de Jundiaí. É muito pouco, perto de todo o oba-oba da imprensa. Dezenas de vezes maior é o custo da instabilidade jurídica interna aqui dentro mesmo, causada por Brasília. O chamado tarifaço é apenas uma alíquota de importações dos Estados Unidos. Tarifaço mesmo é a cobrança de impostos por Brasília. Centena de vezes maior é o custo Lula, proporcionado por aumento de impostos sem retorno.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Matéria especial agora aqui na cidade, direto da USP, com a jornalista Roxane.
Herbário da USP em Ribeirão Preto incorpora coleção com espécies ameaçadas da Mata Atlântica. Uma viagem de caminhonete até Carangola, em Minas Gerais. Terminou com a chegada de milhares de amostras de plantas à USP em Ribeirão Preto. E o material pertence ao herbário Guido Pabst, ou Pabst, que será incorporado, né, ao acervo do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. A coleção reúne entre 12 mil e 15 mil exemplares de plantas coletadas principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O material será incorporado ao herbário, onde ficará registrado, será acondicionado e posteriormente digitalizado. E com isso, o acervo da instituição deverá superar a marca de 30 mil exemplares vegetais preparados para conservação e estudo. O novo material praticamente dobra o tamanho atual da coleção e amplia de 29 para 71 o número de espécimes tipo. Esses exemplares, eles funcionam como referências oficiais para descrição e identificação de espécies e estão entre os itens de maior valor científico preservado em um herbário. Em termos simples, um herbário comum guarda plantas para o estudo. Um herbário com materiais tipo guarda também alguns dos documentos originais da biodiversidade. Tá aí a explicação do especialista professor Milton Gropo, que é curador do herbário da USP em Ribeirão Preto. Então, a oportunidade de receber esse acervo surgiu a partir da relação do professor com o botânico Lúcio de Souza, que é curador do herbário e um dos maiores coletores de plantas do Brasil, do herbário Guido Pabst, né? Em 2025, os dois participaram de coletas na região de Carangola, onde a coleção estava instalada na residência, após ter passado por diferentes endereços, não é, do botânico Lúcio de Souza Leone. Bom, no início deste ano, Leone procurou então o professor para saber se haveria interesse da USP em incorporar esse material. E aí o professor Grupo aceitou a proposta e viajou até lá em junho para buscar a coleção. Então, a sobrevivência do acervo está diretamente ligado ao trabalho desses pesquisadores, especialmente do botânico, não é? Ele já realizou mais de 16 mil coletas de plantas e participou de descobertas de novas espécies, muitas vezes utilizando recursos próprios até para manter as atividades de campo e também a coleção. O herbário, ele leva o nome de Guido Frederico João Pabst, que é botânico brasileiro nascido em Porto Alegre em 1914 e falecido no Rio de Janeiro em 1980.
especialista em orquídeas brasileiras. Ele descreveu mais de 180 espécies de plantas e fundou em 1956 o Herbarium Bradeanum, ou Bradeanum, é justamente isso, atualmente abrigado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Incrível, não é? E grande parte das amostras foi coletada na região do Alto Caparaó, divisa de Minas e Espírito Santo. E a área abriga ambientes de altitude e remanescentes, inclusive da Mata Atlântica, com espécies raras e endêmicas, aquelas encontradas apenas em uma determinada região. Então, a coleção possui registros da Serra do Brigadeiro, no município de Araponga, e de reservas particulares do patrimônio natural, como a Fazenda Santa Rita, em Faria Lemos. E segundo o professor Grupo, esses materiais documentam áreas florestais importantes e, em alguns casos, remanescentes isolados de vegetação nativa. Portanto, uma coleção raríssima e importantíssima, agora também na USP, em Ribeirão Preto. Um escaneamento a laser pode ajudar a evitar risco de queda de árvores urbanas. Um grupo de biólogos e engenheiros da USP aplicou pela primeira vez a ferramenta LIDAR. É para investigar a saúde de árvores urbanas e adequar a poda, visando reduzir o risco de queda. E essa tecnologia de sensoriamento a laser, é essa tecnologia, ela cria uma nuvem de pontos. É uma espécie de molde digital 3D, formado por milhões de coordenadas, que reproduz então a exata arquitetura da planta dentro do computador. E com essa réplica virtual, os pesquisadores aplicaram um algoritmo de poda baseado em otimização topológica. E a técnica simula a força dos ventos no modelo para identificar as regiões de maior fragilidade. O termo técnico é complacência mecânica da planta. Assim, o sistema calcula exatamente quais galhos devem ser cortados para que a árvore redistribua suas tensões e fique mais forte e equilibrada. E o objetivo final do grupo é usar essa técnica, não é? Chamada de LIDAR, e outras disponíveis, para criar um aplicativo que oriente a poda, tornando as árvores mais resistentes aos ventos e evitando riscos de quedas. E a nanotecnologia contribui com avanços na imunoterapia contra o câncer. Os avanços mais recentes nesta área, imunoterapia com células CAR-T e nanovacinas no combate ao câncer, são analisados em estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da USP, publicado em artigo em revista especializada. E este trabalho, além de mostrar o funcionamento, os benefícios, desafios e as perspectivas das técnicas de imunoterapia, destaca a contribuição da tecnologia no aprimoramento de novas estratégias terapêuticas, aumentando o alcance nas células e também eficiência, além de otimizar custos. O câncer continua sendo uma das maiores ameaças à saúde pública global. Em 2020, cerca de 18 milhões de pessoas receberam diagnóstico da doença e aproximadamente 10 milhões morreram em decorrência dela. As projeções indicam que até 2040, o número atual de casos poderá atingir 30 milhões. A imunoterapia, sabemos, tem revolucionado o tratamento do câncer, ao usar os próprios mecanismos de defesa do organismo, vejam só, para identificar e eliminar as células tumorais. Entre as abordagens mais inovadoras atualmente em desenvolvimento, destacam-se a terapia celular CAR-T e as nanovacinas terapêuticas contra o câncer, que são tecnologias que vêm produzindo resultados expressivos em pesquisas e ensaios clínicos ao redor do mundo. O trabalho de Gabriel de Camargo Zacariotto, que é o primeiro autor do artigo, doutorando do Instituto de Física da USP, com supervisão do professor Valtencir Zucolotto, coordenador do grupo de nanomedicina e nanotoxicologia do Instituto, mostra então os avanços tecnológicos e também os mecanismos biológicos, além dos desafios da implementação dessas terapias. Bom, eu li um trechinho para você, muito interessante o artigo, tem explicação detalhada das nanovacinas terapêuticas que surgem como alternativa capaz de estimular respostas imunológicas mais amplas e também duradouras. Num segundo momento, as terapias CAR-T, que representam uma das maiores conquistas da medicina personalizada. Então, o tratamento ele consiste na coleta de linfócitos T, que são as células fundamentais do nosso sistema imunológico, que são geneticamente modificadas em laboratório para reconhecer proteínas específicas presentes nas células cancerosas. Tem também as tecnologias complementares, embora frequentemente comparadas, as duas abordagens elas não são consideradas concorrentes pelos especialistas. O estudo sugere que a CAR-T e nanovacinas podem atuar de forma complementar. As células CAR-T, resposta altamente específica e imediata contra alvos tumorais. Nanovacinas estimulam múltiplos componentes do sistema imunológico simultaneamente, aí ampliando a diversidade de resposta antitumoral. Genial esses avanços da ciência. Se você se interessou pelo assunto, tá em destaque hoje em jornal.usp.br. Embalagens funcionais são aposta para conservar alimentos e diminuir resíduos industriais. As embalagens de alimentos são produzidas para, claro, proteger os produtos de contaminantes e danos causados pela exposição ao ambiente externo. Os materiais empregados para a fabricação dessas embalagens vão desde metais a cerâmicas até papéis e polímeros. Mas o uso deles tem sido questionado devido à sua baixa biodegradabilidade e grande volume de resíduos que geram. Frente ao dilema, a pesquisadora Beatriz Guerreiro, doutora pelo programa de pós-graduação em sistemas integrados em alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, desenvolveu embalagens com filmes de camadas duplas que, em conjunto, possuem características complementares e que podem ser usadas em grande escala sem prejudicar o meio ambiente. A primeira capa ou camada, perdoe-me, composta por poliácido lático, PLA, um biopolímero produzido a partir do ácido lático com propriedades hidrofóbicas, uma forma de barreira à água, ok? Protegendo o produto embalado. E já a segunda camada, formada por gelatina, que é uma proteína produzida por hidrólise de colágeno. Então ela incorpora compostos ativos como a rutina, também conhecida como vitamina P. Ela é encontrada em vegetais folhosos, frutas cítricas e trigo, sarraceno. E o carvacrol, ele é abundante em óleos essenciais de plantas como orégano e tomilho, você sabia? Então, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas que prolongam a conservação de alimentos suscetíveis a processos de oxidação. Então, a hidrólise do colágeno é esse processo industrial de quebra de moléculas de proteína de colágeno obtidas de ossos e cartilagens animais, por exemplo, né, em moléculas menores, chamadas de peptídeos. Bom, os filmes de proteína, eles têm propriedades de barreira que são muito boas para o oxigênio, mas elas são fracas em relação ao vapor d'água. A explicação é da pesquisadora, né, Beatriz Guevara Guerreiro. Pensamos em filmes bicamada, que são uma tendência mundial, para que as camadas se complementem. Então, ela relatou ao Jornal da USP que o início do estudo foi focado na encapsulação da rutina e do carvacrol em emulsões, pickering, bem como em caracterização. Essas emulsões, elas representam uma plataforma para encapsular e aí libera o composto bioativo de forma eficiente em sistemas alimentares funcionais com vantagens técnicas e ambientais, se você comparar com o que é feito convencionalmente. Se você se interessou pelo assunto, é só acessar a matéria, a reportagem está em destaque em jornal.usp.br.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio França Internacional.
Luísa Ramos.
Paris, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques múltiplos com mísseis contra alvos iranianos durante a madrugada. Em resposta, o Irã voltou a afirmar que controla o Estreito de Hormuz e mais uma vez prometeu retaliações a países que apoiem Washington. A retomada das hostilidades coincidiu com novos incidentes em países até então afastados da linha de frente do conflito. O Egito anunciou nesta quinta-feira que ataques a dois navios utilizados para armazenamento de gás na véspera foi provocado por um ataque de drone. As autoridades egípcias investigam a autoria. O Kuwait também entrou no raio de alcance da escalada. Em meio à crise, o Paquistão anunciou hoje a tentativa de mediar um diálogo entre Washington e Teherã. A diplomacia paquistanesa afirma que negociações estão em andamento para reduzir as tensões, especialmente em torno de Hormuz. Milhares de pessoas foram retiradas da ilha grega de Creta devido a um incêndio florestal que começou na quarta-feira e já matou pelo menos 3 bombeiros, além de ter destruído casas e instalações agrícolas. Várias regiões da Grécia estão em alerta máximo para incêndios, incluindo Creta, Atenas e parte das ilhas do Mar Egeu. Na França, o gigantesco incêndio da região de Bordeaux, que já destruiu uma área equivalente a quase 4 vezes a cidade de Paris, continua estabilizado, segundo as autoridades. Portugal também está em alerta por causa dos incêndios na fronteira com a Espanha, país que chega ao fim de julho sob uma nova onda de calor após uma grande sequência de incêndios. Estimativas apontam que cerca de 210 mil hectares foram queimados na Espanha desde o início do ano. Quase 300 mil campos de futebol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir a entrega de sistemas antimísseis Patriot para proteger o país depois que Moscou lançou mais de 350 mísseis e drones contra a Ucrânia durante a madrugada, matando pelo menos 8 pessoas, sendo 6 da mesma família. Enquanto isso, a guerra também se intensifica em território russo. Drones ucranianos atingiram novamente um depósito e um centro logístico da Whiteberries, gigante russa do comércio eletrônico. Apesar da falta de mísseis para proteger seu próprio espaço aéreo, Kiev aposta cada vez mais em seus drones de longo alcance no território russo e realiza ataques a até mais de 2 mil quilômetros da linha de frente. Uma mudança recente na estratégia ucraniana que começa a pesar sobre Moscou, principalmente sobre a população civil.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio USP, emissora da Universidade de São Paulo.
Diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Se Deus quiser.
Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto que escapam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Heraldo Aguiar.
Toca tintinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Polícia. O motorista se envolveu em um acidente e foi preso após ser identificado como procurado por estupro de vulnerável no bairro Ivo Turucaia, em Jundiaí, na madrugada de segunda-feira, dia 27. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi inicialmente acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos na Avenida Emma Gosner. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Durante a identificação dos motoristas, a equipe percebeu que um deles apresentava sinais de embriaguez, mas recusou fazer o teste do bafômetro. Após pesquisa, os policiais identificaram este motorista, que estava embriagado, que ele possuía um mandado de prisão relacionado ao crime de estupro de vulnerável. O homem foi preso e levado para o plantão policial. O motoboy de 29 anos foi preso ao ser flagrado transportando canetas emagrecedoras sem nota fiscal em Itatiba, na noite desta terça-feira, dia 28. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi abordado pela polícia logo após passar pela praça de pedágio da rodovia Dom Pedro I. Com ele, os policiais apreenderam 8 embalagens de canetas emagrecedoras sem nota fiscal, uma caixa com medicamento controlado, além de perfumes e porções de drogas. O motoboy confessou que tinha pego aí os produtos na capital paulista, queria fazer somente, unicamente, uma entrega em Itatiba. Um carro capotou após bater contra a barreira que divide as pistas de uma praça de pedágio na tarde desta terça-feira, dia 28, no quilômetro 82 da rodovia Anhanguera, a SP-330 em Valinhos. De acordo com a concessionária Motiva Autoban, o motorista ficou gravemente ferido. A Polícia Militar Rodoviária não informou detalhes da dinâmica do acidente. Embora o motorista tenha ficado gravemente ferido, a Polícia Militar diz que ele estava consciente e foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento UPA em Valinhos. A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira um homem já conhecido das forças de segurança por praticar furtos em estabelecimentos comerciais de Jundiaí. Segundo a ocorrência, ele foi flagrado furtando produtos de uma loja e acabou detido ainda nas proximidades. Funcionários acionaram rapidamente a polícia, que conseguiu localizar o suspeito poucos minutos depois. Os produtos foram recuperados e devolvidos ao comércio. O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada. De acordo com a polícia, o suspeito possui diversas passagens pelo mesmo tipo de crime. A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento no Jardim Tamoio. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, dando início a uma perseguição pelas ruas ali do bairro Jardim Tamoio. Após alguns minutos, ele foi alcançado e abordado pelos agentes. Durante a revista, foram encontradas porções de drogas já embaladas para venda, dinheiro em espécie e um telefone celular. Dois homens foram presos pela Guarda Municipal em Jundiaí após serem encontrados com diversos celulares, diversos cartões bancários e documentos pertencentes a várias vítimas. Segundo as investigações iniciais, os objetos podem ter sido obtidos por meio de furtos e roubos praticados na cidade. As vítimas começaram a ser identificadas e chamadas para reconhecer os pertences recuperados. Os suspeitos foram encaminhados ao plantão policial e permanecem presos. A Polícia Civil investiga se a dupla integra uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais. Uma mulher se trancou no banheiro para escapar de um ataque a facadas do companheiro em Cabreúva. A vítima acionou a polícia militar de dentro do banheiro, pedindo socorro, pelo amor de Deus. Quando os policiais chegaram à residência, o agressor já havia fugido. A mulher foi socorrida ao hospital. Enquanto parte da equipe procurava o suspeito, um policial militar ficou no hospital, acompanhando a vítima. O homem apareceu na unidade de saúde pouco tempo depois. O policial que estava no local realizou a abordagem e efetuou a sua prisão. Um homem foi preso em flagrante após furtar uma garrafa de bebida alcoólica de uma loja de conveniência em Jundiaí. Funcionários perceberam a ação e acionaram a polícia militar. Os policiais localizaram o suspeito ainda nas proximidades do estabelecimento e recuperaram o produto furtado. Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por crimes patrimoniais. A Polícia Civil apreendeu uma motocicleta de alta cilindrada em Itatiba, após diversas denúncias de moradores sobre direção perigosa pelas ruas de Itatiba. Segundo a investigação, o condutor realizava manobras arriscadas, colocando em risco motoristas e pedestres. Após diligências, os policiais localizaram a motocicleta e efetuaram a apreensão. A Polícia Civil prossegue com a investigação para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o marido em Taboão da Serra, após suspeitar de uma traição. Ela teria contratado dois homens para dar um susto, mas seu companheiro acabou sendo morto a tiros na última segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre Batista de Souza foi assassinado na rua Benedito Procópio. O caso está sendo investigado pelo primeiro distrito policial de Taboão da Serra. A mulher da vítima, Roselene Gomes Silva, teria pago ali para que os dois homens dessem apenas um susto no marido. Segundo a delegada Lívia Saporito, para a TV Record, Roselane teria visto imagens dele com uma outra mulher, teve ajuda de amigos para organizar o crime. Quando Alexandre avisou que havia deixado o trabalho, ele passou a ser acompanhado por um carro vermelho. A suspeita repassava informações sobre a localização do marido em tempo real para os executores. Quando ele chegou à rua onde morava, um dos suspeitos anunciou o assalto e atirou contra ele. As imagens de câmeras de segurança deram maior esclarecimento da suspeita. O suspeito já conhecia o local e seguiam Alexandre, informou a delegada. Os policiais identificaram que a placa do carro usado no crime tinha sido adulterada. Os investigadores conseguiram chegar até o proprietário e motorista Rogério Carvalho, que confessou a participação e apontou Roselane como mandante. Roselane confessou participação no crime. Durante depoimento à polícia, em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que Velton Ramos Batista, segundo suspeito do crime, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva solicitado pelo delegado responsável e deferido pela Justiça. Quatro homens morreram durante a montagem de um acompanhamento católico em Itupiranga, no sul do Pará. Segundo testemunhas, as vítimas foram atingidas por uma descarga elétrica depois que a estrutura encostou em um fio de alta tensão. Segundo informações da paróquia São Félix, que é responsável pela organização do acampamento, as vítimas eram Itocacotiri Sompre, Saimão Gomes Lustosa Lopes, José Marquinedes Costa Oliveira e João Vitor Alves da Silva. Um quinto homem também foi atingido e levado em estado grave para um hospital. A identidade dele não foi divulgada. Após o acidente, a paróquia cancelou o acampamento. Não foram divulgadas informações sobre uma possível nova data para a realização do evento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. O objeto ali das provas seria esclarecer como a estrutura entrou em contato com o fio de alta tensão e verificar as responsabilidades pelo ocorrido, quando 2, 4, inclusive homens, morreram durante a montagem desse acampamento católico em Itupiranga, no sul do Pará.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99